Partem Mills. E este é o podcast onde nós falamos sobre tudo e sobre nada.
Olá a todas e sejam bem-vindas a mais um episódio do Part-Time Milfs. Eu sou a Madalena.
E eu sou o Blay.
E vocês já sabem, este é o podcast em que nós somos milfs 2% do tempo. Neste momento, eu sinto que vai chegar uma altura em que eu vou conseguir dizer esta introdução e dizer, oh meu Deus, tipo 99% do tempo sou milf. Mas pronto, ainda não é hoje. Estou tipo grávida, sentada no chão, estou com uma almofada. Tive que tirar a almofada porque senão ficava mais alta do que o microfone. É meia-noite, tenho só a gente a dormir em casa, menos eu. 8 meses grávida.
É meia-noite aí, aqui não é?
Lol, esfrega-me isso na cara. Ok.
Aqui a noite ainda é uma criança, ainda são 11. Para mim podia ser meia-noite, porque eu estou morta, acordei muito cedo. Eu hoje senti milf durante o dia. Eu fui ao cabeleireiro, arranjei o cabelo, pintei, fiz as unhas. Estou assim milf QB, menos agora os óculos.
Pá, eu hoje fui metade, porque tive aqueles dias que são tipo, imagina, para as pessoas normais são super podres, mas para uma mãe não são, porque assim, eu deixei a minha filha na minha sogra de manhã, porque eles tinham ido de férias e não viam a minha filha há imenso tempo. Portanto, eu deixei lá, fui às compras, tipo às compras de comida, atenção, mas sem criança, que é tipo todo um luxo, tipo poder percorrer corredores sem estar a tirar cenas das mãos dela. Ou no outro dia ela tirou os ovos das caixas dos ovos e andava tipo pelo Carrefour com dois ovos na mão, tipo pânico. Portanto, aí foi um luxo. Fui tipo à Nix comprar batons sem ter ninguém a gritar. Depois almoçámos juntas e a minha sogra disse: ah, vão lá à vossa vida de adormeço. Vão lá fazer a cesta. E o Patrick foi-me fazer um date que consistiu ir comprar roupa tipo igual para as crianças. E o Patrick quis ir comprar umas luvas de boxe. Mas tipo, portanto, imagina, foi um dia podre para uma pessoa normal, mas para mim foi quase um luxo. Portanto, não posso queixar de dia de hoje.
Fiz nós compras, depois temos mães. Fui à Decathlon. Começamos a dar valor a coisas que não dávamos antes.
Exato, temos todo um episódio sobre isso.
As pequenas coisas.
As pequenas coisas. Tenho um reels
gravado sobre isso. Ir ao supermercado só e ser só. Estar lá só a andar, a ver. Eu era capaz de ir, sim, eu era capaz de ir passear um supermercado.
Não, mas para mim, tipo, eu na teoria estava a ver que tinha que ter mesmo, tipo, investir em momentos de self-care. Porque os meus momentos de self-care é ao fim de semana deixar a minha filha com a minha sogra ou com o Patrick para ir fazer compras.
E limpar a casa.
É, ou limpar a casa, sim. Sim, sim.
Eu
sim.
Também. Eu gosto, para mim é terapêutico limpar a casa, vai sempre ser o meu momento de self-care, que é ridículo.
Sim, não é? Não, não, eu agora tipo com gravidez estou pior, tipo esfregar a sanita.
Eu sei.
Esfregar a sanita.
Sabes que dizem que quando estás a aproximar-te do parto, supostamente tem a ver com tipo a mãe querer cuidar do ninho, yeah. Significa que está quase a nascer a cria.
Eu acho que já fiz.
Sentes
tudo.
Que está quase?
Eu sinto que está muito próximo.
Mas tipo hoje?
Não, okay. Tipo, dentro do mês e tal. Só que a cena é que imagina, a minha irmã está cá a viver, está cá a estagiar. E portanto a minha irmã guarda as coisas no que é suposto de ser a cómoda da criança. Nós temos um apartamento pequeno, portanto eu ainda não comecei a lavar nada. Eu não tenho um body lavado, não tenho um pijama, eu não tenho nada. Portanto estou um bocado a panicar. A minha irmã vai-se embora dia 6. E dia 6 estou tipo a 3 semanas mais ou menos da data do parto e de um bocado a panicar.
Depois tem sentido, fiz esta. Sabes que eu fiz tudo muito tarde e lavei também super tarde. Aliás, eu acho que só. Eu fiz a mala muito, muito tarde. Acho que fiz às. Eu acho 38 semanas e ainda andava a gozar no Instagram que não tinha feito a mala. Certo?
Yeah, eu lembro.
Ou seja, só deve ter feito lá para as 40, não porque ele nasceu às 40, mas às 39. Eu sei que o dia que eu entrei em trabalho de parto, eu estava no UBO e tinha ido comprar a camisa de noite à Primark.
Adoro.
Ou seja, foi mesmo tipo no limite, era a última coisa que eu precisava e foi no dia que fui comprar. E a roupa também acho que só lavei, tipo imagina, eu ia comprar, eu esqueci-me, eu ao quarto filho esqueci-me que tinha de lavar a roupa. Depois pensei, tipo, esta roupa esteve na loja e nos armazéns e eu devia lavá-la, se calhar para a criança. Yeah. E só aí é que depois lavei. Mas acho que ainda tens tempo.
Sim. Imagina, eu ainda tenho tempo, tipo, agora, só quando a minha irmã se foi embora vou estar quase, tipo, no limite dos limites. Portanto, está um bocado a estressar essa parte, porque eu da Vitória preparei tudo super cedo, sabes? É aquela coisa tipo, primeiro filho, não tenho mais nada que fazer de vida. estava a organizar tudo.
E depois não ficaste impaciente por ter tudo pronto e depois tipo, ah, agora
não. Também fiquei, também é verdade.
Eu acho que mais vale viver assim, tipo, sim, deixar é verdade, andar,
no limite.
Não,
isso também é verdade. Porque agora tenho aquela coisa ainda de tipo ter que arranjar a cómoda dela, tipo, a roupa toda, ter que fazer a mala e não fiz nada. Portanto, tipo, é um stress, mas é um stress bom. Foi como tipo esperar para dizer toda a gente o sexo da criança. Nós esperámos imenso tempo.
Uhum.
Imenso tempo a comprar com a Vitória. E por isso foi fixe. Não saber o nome ainda da criança também me estressa, pronto, mas também dá tipo uma motivação extra.
Tu tinhas coragem de esperar ela nascer e depois dela nascer escolher o nome? Ou não?
Tinha. Eu só não faço isso por razões, tipo, imagina, não me faz confusão em si. Só não faço por razões fúteis, que é, tipo, aqui o dia do pai é dia 18 de junho. E a Patrick também não ouve este podcast, portanto, eu posso dizer. Estou a mandar fazer um livro, tipo, é um site, eu acho que também deve haver em português. Mas em que basicamente tu fazes um livro, tipo, aquilo dá-te a opção de tu pôres, por exemplo, a cor de olhos do pai, de cabelo, de estrutura da cara e isso tudo. Dos filhos também, e depois, tipo, as histórias são adaptadas para o pai e para os filhos. Tipo, sim, imagina, o pai leva a alma à escola, tipo.
Que giro!
Ou o pai leva a Lucia à escola, sei lá. Estás a ver?
Estás a ver?
Eu achei uma boa ideia, e portanto, preciso ter o nome das crias, estás a ver? Para pôr.
Sim. Porque,
tipo, quer que seja a Vitória e a bebê 2. Tipo, dá, é que já tens as duas incluídas na história.
Sim, sim.
Só que o dia do pai é dia 18 de junho. E tipo, eu tenho que mandar fazer isto duas semanas de antecedência. Tipo, 18 de junho a criança pode já estar cá, pode ainda não estar cá, ainda demorar um tempo, não sei. Mas tipo, o nome tem que estar escolhido no início de junho para eu poder mandar fazer o livro e saber que ele está cá a tempo. Portanto, isso, e porque eu queria fazer prendas xuxas com os nomes das crianças, porque óbvio, é extremamente piroso e eu gosto. E pronto, é só por isso que eu não escolho, por razões totalmente fúteis. Mas
eu acho que está escolhido.
Ai amiga, cada vez está mais difícil. Hoje o Patrick começou a mandar nomes à toa no carro. Tipo, e se fosse isto? Eu disse, Patrick, what the fuck? Nunca falamos desse nome, nunca ouvi, não conheço. Parece uma planta. Não sei. Tipo, bem, só acho que o Vitória também foi assim. Mas pronto,
qualquer nome que tu dês vai, tenho certeza que vai encaixar lindamente. Confio no teu gosto. E vamos ver. Estou curiosa. Eu acho que sei, sim, mas estou curiosa, não é mesmo? Olha, vamos tentar não alongar muito.
Ok, combinado.
E vamos passar para o tema de hoje.
Yeah.
Este tema é bom.
Este tema é bom. Calma, podemos só contar o que aconteceu no Patreon com este tema?
Podes, conta.
Então é assim. Ouçam isto. Eu e a Belém, nós criamos um Patreon, não é? Do Patreon da Part-Time Milfs, que vocês ainda não conhecem. Tipo, é brutal. Vocês têm vários modos de subscrição e podem participar neste episódio. Todas as semanas vocês escolhem tipo um desafio que nós temos que fazer durante o episódio. E para além disso, nós damos muitas vezes a escolher o tema do episódio. Só que às vezes somos falsas e tipo só queremos fazer um tema e portanto decidimos criar um tema falso. Ou seja, escolher o pior tema que podíamos ter escolhido e dar a escolher entre o tema que queríamos ou esse.
Não, não foi isso. Não. Nós pensámos já no que é que queríamos falar. Nós já tínhamos na cabeça o tema que queríamos fazer. Mas nós dissemos às pessoas que subscrevem ao Patreon que elas escolhem. Então o que é que eu pensei? O que é que nós pensámos? Vamos fazer uma votação, não é normal como todas as semanas, mas vamos pôr este tema para votação que é fixe e vamos pôr um que tipo ninguém vai votar. Então escolhemos o tema do episódio de hoje que é Más Mães, tipo, para contarmos episódios sobre momentos em que fomos mães más. E o segundo tema que pensávamos que ninguém ia votar, nós pusemos alimentação no pós-parto, alimentação saudável no pós-parto.
Exato.
Pensávamos que ninguém vai votar, porque ninguém quer saber nós falar uma hora sobre alimentação saudável no pós-parto. Errado.
Errado.
Votaram.
Estava 50-50, a Belém teve que ir falsificar aquilo e votar ela própria no nosso
tema. E depois tivemos de pedir justificações, tipo, o que é que se está a passar convosco?
Vocês estão loucas, tipo, isto vocês não é um grupo de mulheres que falam de alimentação saudável no pós-parto.
Tivemos de descobrir quem eram as falsas que não queriam ser más mães ou não queriam ouvir falar sobre o tema.
Só uma é que se acusou, as outras tiveram vergonha.
Não, foram duas.
Foram duas que se acusaram. Aposto que a Inês também votou. queria fazer um featuring no nosso coisa com os pratos dela, queria que fazes no Instagram dela.
Ou então genuinamente pensou que seria interessante, tipo, deixa eu ver sobre um bocadinho sobre alimentação saudável. Até podemos fazer. Imagina, é um tema interessante, não estou a dizer mal do tema, coitado do tema. Mas uma hora a falar sobre o tema.
Não, e quando, desculpa lá, mas eu não me sinto nada credenciada. Só porque tive um eating disorder e sei as calorias de tudo. E yeah, exato, tive que ir ao
calorias.
Não, e pronto. Coisa. E portanto o tema que ganhou, não de maneira justa, portanto que nós escolhemos, não podemos dizer que tipo o peito, não. Quer dizer, sim, mas não. Foi histórias de más mães. Portanto, queres começar? Queres tu dizer uma história que te fez sentir mesmo tipo má mãe? Algo que te aconteceu ou que te fizeste?
Tantas histórias. Aconteceu agora uma que contei. Eu já tinha contado no grupo, em privado, e agora contei no Instagram e toda a gente achou imensa piada.
Mas tipo, nós temos de acordo que isso já tinha acontecido com a Sancha, certo?
Eu acho que já aconteceu exatamente a mesma coisa com a Sancha, não foi?
Eu acho que tu tinhas contado com a Sancha.
Eu também acho que sim. Eu acho que aconteceu a mesma coisa. Pronto, basicamente eu estava na sala a dar pudim, que não é pudim. Depois eu ouvi esta questão, que é como é que tu fazes tanto pudim? Não, eu não faço, eu compro no supermercado pudim. Daquele tipo, nas embalagens de iogurte.
Bem, mas ou seja, é o pior pudim. Estranho, sabes?
Não, porque... é o pior pudim, é o que eu tenho em casa. De vez em quando.
Pá, mas eu acho que pudim é uma coisa que tu começas a comprar com mais de 43 anos.
Porquê?
Não sei, eu acho que são regras. Eu só comecei a gostar de pudim boa tarde. Para mim era aquela sobremesa que ninguém pedia. Eu gostava de arroz doce e de mousse. Também tipo, ter pudim muito em casa, não sei. Tipo, a minha ex-sogra tinha, mas ela tinha mais de 43 anos, lá está.
A minha, sim, também tinha. E a mãe do Pedro também. Eu comecei a comprar este pudim que a mãe do Pedro compra.
Pronto, mas a mãe do Pedro pode, ela já é avó.
Mas ela pronto, comprava okay para o Pedro. Bem, questões que não interessa nada. Pronto, estava a dar pudim e estava com o Lucas ao colo, virado para a frente, e enganei-me na boca. Tipo, o meu cérebro bugou, eu enganei-me, dei a colher ao Lucas e estava a achar muito estranho, tipo, estar a rejeitar. Estás a ver? Estava a fazer força para dentro da boca e ele devia estar com a língua de fora, tipo, não quero isto. E a cuspir, pronto. E depois percebi, tipo, oh meu Deus, eu estava a dar pudim ao Lucas. E aí foi isto.
Sentiste-me à mãe?
Senti-me ridícula, senti-me tipo a pior mãe do mundo. Tipo, como é que eu estou a dar pudim ao meu filho de 4 meses? E senti-me má, senti-me mal, porque demorei algum tempo a perceber. Eu estava tipo a insistir. Percebes? Eu estava.
Coitada, criança.
Coitado. Deve ter sido muito estranho para ele. Mas pronto, ficou tudo bem, ele não engoliu. Ele deve ter saboreado, mas não engoliu nada. Ele cuspiu. E depois eu percebi e parei. Pronto, foi este o meu episódio. Conta tu também.
Pai, eu tenho alguns também em que me senti mesmo mamãe.
Este aqui eu senti-me mamãe, mas a gozar, não é assim? Não é uma coisa que eu tipo, ai, sou tão má. Já deixei, por exemplo, o Mateus cair quando era pequenina e senti-me péssima.
Sim, eu também acho que a que me senti pior foi. Não, houve uma que foi horrível. Tipo, eu tenho a cadeirinha da Maxi Cosi. Então, de repente, este episódio é para se usar. Era fixe, mas não. Eu tenho a Mica para o 360 da Maxi Cosi. Basicamente, também ela tem. Também tens. Oh.
Da mesma basicamente... marca que a tua. Da mesma loja.
Que não patrocina ainda este episódio, porque... Não sei porquê. Maxi Cosi, why? Mas, basicamente, roda. Portanto, vocês têm a cadeirinha para trás e viram a cadeirinha para vocês. E eu, por tipo, vivi na cadeirinha, foi logo ao início. Fui à minha vida, estava a tirar o carro do parque de estacionamento e tipo olhei para o espelho e não a estava a ver. Eu pensei, fogo, o espelho deve estar mal posto. Pessoal, tipo, eu tinha posto, imagina, já tinha andado com o carro, tipo, não muito, tinha saído do parque. Eu não virei, tipo, a cadeirinha de Vitória estava virada tipo à janela. Eu não, tipo, não bloqueei a cadeirinha, não a meti, pronto. E aí senti-me um bocado mal. Senti-me um bocado mal.
Pá, também já me aconteceu. Porque não foi isso, foi com o ovo. Já me aconteceu com o ovo, imagina, eu pôr o cinto, mas pôr mesmo o cinto, sabes, como se põe nos ovos, e eu estou sempre a pôr e a tirar, a pôr e a tirar, e às vezes deixo tipo meio solto, sabes, quando desencaixas
sim,
lá,
sim, sim.
E já aconteceu tipo arrancar com o carro com ele, ali na coisinha, no botãozinho desencaixado, e depois percebi que não estava a segurar nada.
Não, mas é por isso que no outro dia não sei quem é que estava a falar no grupo, porque eu estava a dizer que queria pôr as duas atrás por causa do Isofix, porque o meu carro não dá para pôr Isofix à frente. E alguém estava a dizer, ah, mas põe só com o cinto. Tipo, não posso pôr só com o cinto. Quer dizer, agora acho que os carros apitam, mas tipo, eu tenho que voltar às vezes 3 vezes atrás para ver se puxei o travão de mão. Tipo, eu sou muito ansiosa e tenho um CD. E já me aconteceu várias vezes, não é aquela cena de, ah, nunca acontece. Não, já me aconteceu voltar atrás e não ter puxado o travão de mão. Tipo, eu sou despassarada. Portanto, eu tenho pânico de não pôr o cinto na cadeirinha, porque já me aconteceu. Tipo, na altura estava a vir de casa do meu pai, ainda mais fui com o meu pai à frente. E quando o meu pai foi, tipo, tirar a Vitória, nós tínhamos feito a viagem toda, ela não tinha cinto. Tipo, eu tinha passado, tipo, tinha feito a engenhoca toda, mas não tinha tido encaixado o cinto. Não sei porquê. Mas foi no mesmo espaço. Pai, depois quando vou ver a shot, sinto-me bem boa mãe. Penso, tipo, ok, nada aconteceu, mas podia ter acontecido.
O meu pai fazia muitas coisas dessas. O meu pai não puxava o travão de mão. Uma vez estávamos num parque de estacionamento, um supermercado, e era tipo a descer, e o carro foi, e o meu pai correu atrás.
Deus!
Sim.
Mas acho que isso aconteceu-me quando eu tirei, tipo, olha, eu tirei a carta. E a minha mãe, tipo, nunca foi aqueles pais, tipo, ah, podes conduzir o meu carro. Tinha, sempre foi um bocado precavida, sabia que eu era despassarada, acho que não tinha a maior confiança do mundo em mim. Vai, depois ao fim de, só 4 meses de carta, ela me deixou conduzir o carro dela. E eu, para agradecer, pensei, vou levar o carro da minha mãe. Então fui à bomba de gasolina, não sei o quê. E é aquelas que tens que entrar, era uma Galp, e tinha que entrar lá dentro para dizer que queria levar o carro para eles me darem, trocarem dinheiro por moedas, de pôr, pronto, não é interessante. E interessante, o senhor diz-me assim, então qual é a marca do seu carro? Na altura era um Nissan. E eu, ah, é um Nissan. E ele, é aquele que está ali a andar sozinho. Meu não. Carro estava a andar sozinho, sim. Estava tipo bué devagar, porque aquilo era imagina, não era bem uma rampa, era tipo bué devagarinho. E depois tinha um muro atrás, tipo, bateu lá. Quase não fez moça, mas fez mesmo assim, não, mas... Pronto, desde aí sou traumatizada, mas já me aconteceu outras vezes não puxar o travão. E pronto.
E portanto, cá estamos.
E cá estamos.
Sim, cá estamos. Não correu nada mal, graças a Deus
pelo
Isofix. Proteção do nosso Senhor.
Exato. Preciso. Pronto, então queres começar a ler as histórias das nossas seguidoras? Há muita gente a deixar cair os filhos. Se deixaram que os vossos filhos fazem parte de 99%
ainda,
da população.
Eu ainda não li, mas estou a sentir que aqui vai ser um momento de união, de compreensão. Vamos abraçar-nos umas às outras.
Exato. Olha, eu li por alto, porque pronto, estive a selecionar algumas das que eram repetidas e isso tudo.
Ok.
E é assim, sinceramente... Todos os bebés já caíram, isso para okay. Mas eu achei que ia ser pior. Eu achei que ia, sei lá, eu imaginei coisas super mórbidas.
Ok.
Quando eu pensei nisto, eu pensei, sim, sei lá, em algumas histórias que já tinha ouvido e achei que ia ser pior. Sinceramente, acho que todas as nossas más mães são boas mães. Ninguém deixa
orgulho,
que eu fiz uma janela ou assim. Estou
a mandar um coração. Orgulho das nossas más mães, que afinal são boazinhas.
Yeah. Não houve ninguém que tivesse tipada e... Voto com o meu filho achar que era água. Deram essas, vinho, mas voto
podem
que não.
Estar presas. Não ouvem o podcast.
Não deixem o nosso podcast na prisão. Só quem souber responder esta pergunta. Se calhar deixam. Ok,
não
moving
faço,
on.
Não faço ideia.
Nós temos
como
35
é que, como
minutos.
Como é que vão ouvir no Spotify? Quem é que dá Spotify?
Sei lá, o Patrick muito estava a testar com a minha irmã por causa das prisões. Eles escutam imenso, têm tipo ideias bem diferentes sobre... sei lá, a minha irmã é não a favor da pena de morte e a favor da reabilitação nas prisões e isso, e o Patrick diz que há pessoas que pronto, não têm direito à reabilitação e que em França é bem ridículo porque tu podes comprar uma PlayStation 5, tipo, custa-te 1000 euros, tens de trabalhar para isso, mas podes comprá-la. Portanto, se as pessoas podem ter uma PlayStation 5 na prisão, também podem ter tipo um rádio para ouvir nosso podcast, não?
Sim, pelo menos a sério que podem ter uma PlayStation.
E há, aparentemente, no outro dia, tipo, há um
que
tempo
que eu estou a imaginar criminosos aí jogar GTA.
Yeah, mas é um bocado. Não sei se são todos os jogos autorizados, mas não teria alta polémica porque, pá, numa prisão, ainda mais era uma prisão de alto risco, porque as pessoas que estavam lá não tinham assaltado supermercados, tinham tipo morto pessoas e. Morto, matado, e podiam jogar a PlayStation. E de repente o nosso podcast é uma crítica social. Pronto, mas olha, é assim, nós prometemos ao Pedro, porque o Pedro agora é o nosso manager. Que o podcast tinha 35 minutos, portanto temos 15 minutos.
Sim, está a acabar o tempo. Ele está distraído. O nosso manager hoje está aqui a controlar.
Só mas tu tens que ele pôs um alarme no telefone.
Não.
Ele tipo, pip, 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 35 minutos, acaba o lance, sai daí.
Ele está no TikTok. Acho que estamos bem.
Acho que estamos bem. Estamos ok, bem. Então queres começar tu?
Ok, é as que tu selecionaste, Madalena.
Sim.
Ok, então. Há dias disse que o ia apanhar e ele começou a correr. Espera.
Yeah, tens de começar pelo lado, amiga.
Ah. Tens certeza?
Não.
Ah, tenho que começar pela última.
Sim.
Não, não é. Ah, ok, então...
Eu acho que são duas diferentes.
Já percebi, já percebi. Então eu começo sempre pela... Ok, deixei cair o telemóvel na cabeça do bebê quando ele tinha um mês. Chorei o dia todo. Há dias disse que o ia apanhar e ele começou a correr. Caiu da cama, abriu o lábio.
Não, caiu de cara. Estás a ver quando... Eu acho que... Estás a ver, tipo, ela abriu os braços e disse para andar à mãe e a criança começou a correr e caiu.
Oh...
Pá, isso também aconteceu ontem com a Vitória. Tipo, disse, ela estava a correr e o Patrick disse: ela vai cair, ela vai cair. O Patrick é aqueles pais que, tipo, está sempre atrás e ela tem um capucho. E ele agarra para o capucho, tipo, trela. Porque ele tem sempre bem medo de que ela se aleje. E eu sou, tipo, o tipo de mãe que, obviamente, tenho medo que ela se aleje, mas sei que ela se vai aleijar e, portanto, penso, não vou estressar antes. Pá, e eu estava a dizer: ah, não vai nada, Patrick. Não vai nada, ela corre super bem. 2 segundos depois ela cai de cara, abre o lábio. Mas pronto.
Tadinha.
Está tudo bem. Mas, tipo, não me senti bem, mamãe. Tipo, dei-lhe um abraço e senti que fazia parte do crescimento. Todos nós.
E deixar cair o telemóvel.
Isso já me aconteceu imensas vezes. Agora acontece também. Menos.
Porque eu também, olha, eu tenho muito mais cuidado agora porque o meu telemóvel é muito mais pesado e tenho mesmo muita atenção. Porquê? Porque já aconteceu com filhos anteriores. Então agora tenho mesmo cuidado. Mas já aconteceu, tipo, sem querer, à noite quando estou na cama.
Aconteceu imenso quando dava de mamar. Porque, tipo, estás a ver o bebê está... Exato. Quase, o telefone estava quase em cima da cabeça dele.
Uhum.
E caí imenso.
E a bater naquela cena do carro. Sabes quando estás aí pôr no ovo? Ou na cadeirinha atrás? Nunca bateste no teto do carro? A entrar entrar no carro? Nunca? Não?
Não.
Porquê que os meus batem sempre?
Nunca me aconteceu.
Já me aconteceu imensas vezes. Estar a pôr, a pôr dentro do carro e sem querer pego alto demais e pumba, bato com a cabeça. Já me aconteceu. Várias vezes. Bem, próxima.
Ok, next. Então,
lê tu.
Eu dizia que a minha filha não ia ter telas. Obrigada, YouTube, por existir.
Sem. Quem nunca?
Yeah.
Acho que toda a gente já percebeu que os meus filhos têm um bocado de liberdade a mais. Mas uma mãe faz o que consegue para sobreviver. E então eu própria gosto de jogar e gosto de pandir os caricas, agora estou sempre a ouvir o... Já ouviste o funk do Patinho?
Não.
Não? Está bem.
Não, eu não tenho
que mandar para tu...
Eu não tenho panda, porque tenho que ver o panda.
O funk do Patinho não é do panda.
Desde que não seja parecido com a trotineta que ainda estou traumatizada.
Não, é muito gira. Eu gosto das músicas infantis e gosto de dançar com eles e saber as coreografias e ver. Portanto, panda, sou a favor cá em casa. E pronto, e depois agora opto muito por uma estratégia que tu me ensinaste, que é as frutinhas.
As frutinhas eu é fixe para os bebês. Eu descobri que eu tinha tipo 3 meses e não ligava nada à televisão. Uhum. Eu precisava que ela ficasse tipo 3 segundos quieta. E é uma frutinha que chama-se A-Bear. Hey Bear, não é Bear, mas lá a cerveja. Hey Bear, no YouTube. E são só frutinhas e brócolis e isso que dançam.
Basta pesquisar em baby fruits ou baby veggies e vá lá ter.
Olha, eu não tenho sempre a televisão ligada porque eu... Não é eu odeio televisão, eu gosto imenso de televisão, mas tipo, eu sou overstimulated por tudo. Tipo, eu não ouço música sem ser tipo em situações específicas. Eu não tenho tipo sempre música no background. Ou porque tipo, sei lá, a minha cabeça está sempre a mil. Então música, barulho e não sei o quê, tipo, estressa-me. Eu gosto de estar em casa sem barulho, que é bem impensável. Tipo, Patrick, a primeira coisa que faz quando chega a casa é ligar a televisão. E portanto, por isso é que eu nunca tenho, aliás, não tenho muitas vezes a televisão ligada, porque mesmo que seja os sonhos animados da Vivi, estressa-me. Mas tipo, N vezes durante o dia, sei lá, quando tenho que maquilhar, quando tenho que me vestir, quando tenho que fazer o almoço, tipo, liga a televisão. E também sei que tive imensas conversas com o Patrick antes da Vitória nascer, a dizer, tipo, até aos 2 anos, não vamos permitir que ela veja a televisão.
Eu também
ela vai se entreter com outras coisas. Graças. As crianças, tipo, brincam 10 minutos. Tipo, e não critica, não deixa as crianças ver televisão. Eu acho que vocês estão a fazer amazing.
Eu gostava de conseguir. Eu não consigo, porque às vezes é mesmo porque preciso, às vezes, de fazer alguma coisa e é a maneira que eu tenho de eles ficarem um bocado entretidos.
Pai, se queres que diga mega egoísta, mas agora a Vitória, tipo, quando acorda, queres tipo um mega biberon e ela demora, tipo, sei lá, 15 minutos a bê-lo. Às vezes eu trago comigo para a cama, mas às vezes não quero voltar, tipo, para a cama, tipo, dos pais, quero ir para a sala. Então, tipo, eu ponho os desenhos animados e ficamos, tipo, é a única altura em que ela está, tipo, 15 minutos agarradinha à minha beleite. E é tipo, uhum. Oh meu Deus, que fofo. Portanto, se não tiver televisão, tipo, ela não fica. Porque é só... Portanto, adoro. Portanto, somos a favor da televisão. Portanto, não és má mãe se achas o teu filho ver televisão. E é isto. A minha filha sabe dizer, tipo, hey e bye bye e cow. Por causa da Miss Rachel, portanto...
A Sasha diz imensas coisas. Não, por acaso não diz assim grande coisa. Canta o Baby Shark. Ela gosta do Baby Shark.
E a Vivi agora está com música. Não, isto é bem mal. Está com música dos parabéns na cabeça. Porque houve tipo pessoas que fizeram anos. Então agora está sempre a cantar os parabéns. E pior do que isso. Pá, a família do Patrick, acho que já disse isto, mas eles são do Norte. E ouvem Rancho. Pá, é uma música que é... Não, para não ser, ser do Rancho, mas pronto. É tipo, eu vou por aí abaixo. E a minha filha está sempre com essa música na cabeça a cantar. Eu tenho que explicar à minha mãe lisboeta de onde é que ela, tipo, música é que ela estava a cantar, não é? Pelo menos os teus filhos cantam músicas do Pandis para os caricas e babichar que a minha canta Rancho. Com 20 meses.
Então, ela é mais avançada.
Enfim, bem, 3.
Ah, ok, sou. O carro fechou-se com a chave. E o bebê de 2 meses, desespero. Eu tenho muito medo disto, sabes? Pai, eu tenho pânico e imagino. O que é que ela fez? Percebes? O que é que tu depois fazes?
É isso.
Pá. Tens de ir buscar. Depende, depois tens o telemóvel. Se o telemóvel ficou lá dentro.
Exato. Ou tipo, não sei como é que será essa situação. Porque por acaso eu estava a pensar assim, ah, mas como é que isto acontece? Mas não, se deixares a chave nem disso não e fechares, o meu carro também se fecha automaticamente boas vezes.
Pois é isso mesmo que me assusta. Já me aconteceu, eu saí do carro e por acaso tinha outra porta qualquer. Não, não tinha nada, tinha a janela aberta. Uma vez aconteceu-me ter a janela toda aberta, graças a Deus. E tipo, eu saí e o carro trancou-se. Eu pensei, oi?
Que é isto? Não, que é isto? Deve ser alto pânico.
Eu, acho, graças não, a Deus tinha a janela aberta. Não,
por isso, mas imagino o pânico.
Mas se eu tiver lá o Mateus ou a Emma, eles conseguem abrir.
E há, mas tendo um bebê.
Se eu tiver um bebê numa cadeirinha... Desespero, né?
Pânico. Então, virar a menina para lavar as costas e ela beber água com gel de banho. Pá, eu agora é que me fico a sentir má mãe, porque tipo, acho que a Vitória nunca tomou banho sem beber metade da banheira. É que eu nem sequer digo, já nem sequer digo para ela parar. Ela tipo, tem aquela tempo de tacinhas para brincar e está sempre a beber água.
A Sasha também está sempre a beber água, então está sempre a dizer para parar.
Deve limpar por dentro, sei lá. Eu penso sempre, Patrick diz-me sempre assim, mas não sei o quê. E depois, não pode comer chocolate. Mas é mais água do banho. E disse, Patrick, é feito para crianças. Terceiro não é tóxico. Deve ser cruelty free, não deve ter açúcar e cenas adicionadas. Portanto, vamos deixar.
Se ela gosta.
Se ela gosta, deixa-a ser feliz. Deixa-a ser livre de fazer o que quiser.
Próxima. Olha, virar costas 2 segundos e a bebê cair da cama de casal. Esta parece a primeira vez que se mexeu sozinha. Isto aconteceu-me. Pá, mas sabes o que é ser 1 segundo e eu não me afastei? Eu literalmente, tipo, o meu corpo rodou para trás para apanhar as toalhitas. Eu não saí do mesmo sítio, até porque não tinha espaço. O meu quarto é super pequeno. Eu tinha, tipo, sei lá, 50 centímetros de distância. E nem isso, nem sei se é 50 centímetros entre a cómoda e a minha cama. Eu virei-me para trás para ir buscar as toalhitas e sabes quando eles, tipo, dão um pontapé e levantam o rabo e viram-se?
Sim, sim, sim.
O Mateus fez isso para o lado errado da cama e, tipo, rebolou.
Portanto, estás a culpar o teu filho.
Estou a culpar o meu filho 100%. A culpa foi só dele. Porque eu estava ali, eu não fui a lado nenhum. É só para verem o perigo.
A minha filha, tipo, a Vivi...
Olha, mas espera, calma, deixa só acabar. Isto foi o meu primeiro filho, pânico total, saí de casa aos gritos com ele. Com ele não, desculpa. Tipo, com ele no colo, aos gritos a pedir ajuda. Tipo, isto aconteceu. E disseram-me pronto para ver se estava tudo bem, não sei o quê. E ele parecia meio... Pá, sei lá, parecia que não estava... Também depois sou eu que comecei a panicar. Mas sabes quando dizem para estar atento aos sinais e não sei o que? Ele estava muito, tipo, lento. Pensei, já estou na porcaria, isto vai dar asneira. Liguei para a ambulância, chamei a ambulância, veio a ambulância, fui com sirenes para o hospital, para me dizerem lá, oh mãe, vai cair tantas vezes, tenha só cuidado da próxima vez, ele está bem, mas tenha cuidado. Estava tudo bem.
Eu acho que tu me contaste essa história quando eu te contei que a Vitória também... Tipo, a Vitória nunca ficou comigo na cama quase, porque, tenho uma ansiedade, nunca gostava de dormir com ela, mas... Tipo, quando fui para Portugal, lembro-me que estava bem naquela altura da privação de sono. Ela estava naquela fase em que acordava tipo de hora a hora, aos 4 meses. E tinha começado a virar-se há bem pouco tempo. E eu tipo acordei e fui para a cama da minha mãe. E estava tipo acordada, estava a falar com a minha mãe, eram tipo 7 da manhã. E pula tipo ao meu lado. E nisto estava tipo só a fechar os olhos, tipo aquela cena do wife, só a fechar os olhos tipo 5 segundos. E só isso tipo pum. Ainda mais a cama da minha mãe estava tipo encostada no marquise, então acho que foi tipo a salvação entre a cama da minha mãe também é bem baixa, mas ela bateu tipo primeiro contra a janela e depois é que caiu. É um salto de pânico. E também liguei tipo liga para a saúde 24. Ela liga para a saúde 24, ficou-me assim tipo, é mamãe, ela sangrou do lábio. Fui falar contigo, tu é que me disseste que tinha acontecido alguma coisa com o Mateus. Depois essa cena, tipo, disseram para acordar, tipo, para durante a noite, de hora a hora. Vi se ela estava, tipo, bem. E eu pus despertadores, tipo, todas as horas da noite.
Isso foi à noite?
Não, eram 7 da manhã. Eu tive a fazer isto o dia todo e à noite ainda.
Uau.
Yeah. Não, fiquei bem em pânico. Mas nós temos aqui imensas submissões, que são quase todas, tipo, deixei que ir o meu filho.
Mas aprendi mesmo a lição. Nunca mais deixei nem um segundo. Sabes, né? Imagina, agora pode acontecer, esquecer-me de alguma coisa, mas normalmente tenho tudo ao lado. Mas se eu for buscar alguma coisa, nem que seja atrás de mim, eu deixo a mão em cima da barriga, tá a ver? Para ter a certeza que tudo aqui não sais. Exato. Nunca mais quer passar por aquilo. Mas pronto, pode acontecer e ninguém vai preso. A não ser que morra.
Olha, então, eu vou passar... não, ainda uma. Dei vinho ao meu filho de 1 ano no restaurante a pensar que era água. Foi o pai que reparou. Adoro.
Esta é pior do que o pudim.
Esta... Pai, amiga, é assim, há quem diga que o açúcar é tão mau como álcool, também, que o açúcar é uma das maiores drogas, que o açúcar é igual à cocaína, por causa daquele estudo com os ratos, portanto, até que ponto, sabes? Até que ponto, sabes?
Se calhar é mais saudável vinho.
Yeah, menos tipo sumo de uva, menos é natural.
Sim, não é mau.
Olha, está aqui, não está. Esta frase horrível, está aqui, não está, pronto. Não fez assim tão mal. A Vitória
toda a gente todos diz os sumos essa frase.
Água. Então, uma vez estou a pedir a ICT e ela diz, mágoa, água, mãe.
Olha... Okay? A Sancha é ao contrário, a Sancha não chama água e chama cococó. Sabes o que é cococó? É Coca-Cola.
Lindo.
Porque nós bebemos imensa Coca-Cola cá em casa e ela chama tudo cococó. Até parece que lhe dou Coca-Cola, podem as pessoas pensar que dou Coca-Cola à minha filha. Não dou, a Sancha não bebe Coca-Cola, mas chama cococó a tudo.
A Vitória já bebeu esse tipo, cada vez que eu estou a beber assim, eu não bebo em casa. Mas vivo tipo em restaurantes e assim, cada vez que eu estou a beber. Pá, porque eu sinto-me sempre um bocado mal de recusar as cenas, sabem? De gente, tipo, eu estou a beber e ela não pode. Pronto, quando é álcool recuso. Mas quando é assim,
mas ela é bolinha, super, penso... super saudável.
Eu penso de sobreviver, isto é chá, não é?
É chá.
Pronto. Se fosse Coca-Cola, eu nunca daria atenção. Mas eu não gosto de Coca-Cola, só gosto de ST, portanto, olha. Então, olha, vamos passar aqui mais à frente, porque estão aqui imensas que são. De crianças que caíram, tínhamos que criar o clube da criança, o clube da mãe que deixou a criança cair.
É um clube de apoio para eles se juntarem quando crescerem, tipo, eu caí, eu também.
Não, pois há aqui uma que eu deixei, que é a 10, Belém, que eu só achei hilariante, porque esta pessoa mandou esta mensagem. Atenção, isto é
a Madalena deve ter achado meio hilariante porque escreveu LOL. Quando a pessoa escreve LOL, é sempre piada.
Não, porque queres que eu leia? Sim, por favor. Primeiro é da direita, atenção.
É da direita. A minha morreu 1 mês depois que conheci meu noivo. Não sei se é bom ou ruim. Oh my God, acabei de ver que era Bad Moms e eu li Sogras. Lost Brain Cell, com certeza. A minha morreu. A sogra?
Ah, a sogra morreu. E ela já estamos a falar tipo, de histórias más de sogras e mandou isto. Era tipo histórias sobre mamães, portanto foi ao lado. E depois o facto de pensares, ok, ela achou que era sobre sogras, ela dizer a minha morrer, tipo a mãe do marido dela morreu e ela não sabe se é boa ou mal, também é estranho. Eu pensei, não, tenho que achar esta.
Ai meu Deus. Ai. Ok. Ela não teve tempo para conhecer bem a sogra.
Yeah.
Porque morreu 1 mês depois. Então já conheceu o suficiente. E achou que pronto, é bom então. Não, agora assustei-me, tipo, estamos a falar de filhos e a minha morreu mesmo depois.
Não, foi uma reação, por ser que eu achei, não, eu tenho que deixar isto, está lindo.
Ok. Queres que eu volte atrás?
Não, não.
Lê tu a próxima que eu li, esta lê tu.
Estar-me a pentear com a criocola e acertar-lhe com a escova. Tinha pai um mês.
Isso é bem banal. Lado,
que eu acho que faz parte da mesma categoria, que é bater com a cabeça das crianças nas ombreiras das portas.
É isso que eu estava a dizer, Madalena. Vês, eu não sou a única.
Não, tu estás a falar no carro.
Sim. Então, bater com a criança... Bater
nas ombreiras das portas.
Tipo das portas, quando estás a andar. Ah, de casa. Ok, está bem, está certo. Isso também já aconteceu.
Pá, sim, também acho que já aconteceu. Ainda mais é sempre quando está o Patrick a ver. Porque ele é tipo o responsável com tudo. Não deixa aí que ela vai cair. E eu não, não vai, cai. Não vai, olha, olha, olha aí que vais com o ângulo. Com os ângulos, o Patrick tem problemas com os ângulos. Olha o ângulo da parede. Vais bater aí com a cabeça, eu não vou. Pronto. Bateu muitas vezes com a cabeça. Mas ela nunca chorava. Acho que nunca lhe bati com a cabeça em lado que ela tivesse chorado.
Olha, sobre cair, vou contar uma coisa. O Mateus, toda a gente já reparou, não sei, acho eu, tem um dente partido. Que parece que tem ainda parecia que tinha os dentes ainda mais tortos, mas um dos dentes da frente é partido, tipo, literalmente ao meio, assim, na diagonal. Acabei de dar um... Desculpa, Pedro. Deu um encontrão no microfone. E podem pensar que foi uma coisa gravíssima, e vou-te contar como é que foi. Estávamos no café, normal, e o Mateus deitou-se no chão, coisa que as crianças de um ano e dois fazem. Deitou-se no chão e acho que vinha alguém a passar e ele assustou-se, tipo, ia pisá-lo, estás a ver, mas não pisou, e ele assustou-se e simplesmente bateu assim, deu um toquezinho no chão com a boca, toque, e veio ter connosco. E de repente, quando olha, não tinha metade do dente.
Deus.
Ele deu um toque no chão. E partiu o dente ao meio. Pelo menos não foi nada de grave, percebes? Deitou um bocadinho de sangue, mas não chorou nem nada. Mas logo aí pensei, tipo, como é que o meu filho...
Já não tem um dente.
Já não tem metade de um dente. Sim. Agora está quase... Já está a abanar esse dente. O tempo passa.
Já está a abanar. Agora se calhar acho só metade, porque um tio pequenino, memória óssea.
Sim.
Acho só metade.
Fica para sempre. Ok. Queres que eu leia outro?
Sim.
Quando quer descansar os minutos, finge que não estou a ver as asneiras que faz. Eu faço isto imensas vezes.
Pá, também eu.
Eu às vezes finjo-me de quase morta. Tipo, não estou. E sei sim. Que está a fazer porcaria, coisas que normalmente eu tento que não faça, ou que já estava a ralhar, ou alguma coisa, e estou só a ver, parece que estou a ver até em câmera lenta, sabes, com música sim. De fundo, estou só... A ver. E deixa acontecer.
Estou a pensar no seguir, tipo, como é que eu vou limpar isto?
Uhum, às vezes também estou só a observar, tipo, como é que eu lido com isto depois?
Mas é tipo, estão entretidos. Tipo, estão a fazer porcaria. Mas estão entretidos. Enfim. Next. Então, tenho um sobre um bad dad. Esta é da nossa MILF.
Onde é que está essa?
É a seguir, porque as outras eram mais que eu. Okay. Tipo, todos os bebés, todas as pessoas estão a criar um support group para os vossos filhos.
Ok.
Os nossos também vão estar lá. Então, tenho uma sobre um bad dad. Kika na neontologia, uma semana de vida e numa incubadora. E o pai estava com ela ao colo e voltou a colocá-la. Bateu com a cabeça na incubadora. Tem 40 centímetros, tinha.
Que tadinha. Agora é a bad mom.
Bad mom. Caiu da cama à meia da noite, tipo aos trambolhos, e eu nem acordei. Só acordei com ela no colo do pai a berrar. Voltou a adormecer e eu dormi também. Só no dia seguinte, durante a tarde, é que reparei que estava com o olho inchado e um calo na testa.
Aham. Isso também já me aconteceu durante a noite, por estar cheia de sono, não dar importância. Isto já foi o Mateus crescido. Foi há relativamente pouco tempo. Ele veio dormir para a nossa cama, estava com medo de alguma coisa, não sei. E normalmente até costumo pô-lo na cama, o Pedro sai, salta fora. O Pedro, pá, o Mateus mexe-se imenso e às vezes quando, pá, não dá para dormirmos, então o Pedro salta fora, vai ou para a cama do Mateus ou para o sofá, e acho que estava só eu e o Mateus, Eu até costumo pôr umas almofadas a proteger para ele não cair da cama. Mas ele caiu da cama e deitou imenso sangue. Mas nós não reparámos, só reparámos na manhã seguinte, quando acordei, e ele tinha sangue na almofada, tinha sido o lábio, tinha o lábio todo inchado, tinha arrebentado o lábio, nós não tínhamos visto sequer. E ele também não reparou, porque ele caiu, chorou tipo 2 segundos e depois estava cheio de sono, voltou logo a adormecer.
Pá, isto é muito mal, já me aconteceu, fui tipo a Vitória e estava a chorar imenso à meia-noite, e eu pensava, fogo, outra regressão do sono. Pá, tipo, quase fingi que não a ouço, sabes, porque tipo... Género, bem, vou esperar tipo 5 minutos se ela parar de chorar, tipo se ela acha que eu adormeci e pronto. Ou tipo esperar que o Patrick tome a iniciativa e vá lá, porque uma vez eu finjo que não acordo, tipo estou a ouvir tudo, mas finjo que não estou acordada para o Patrick ir lá. E depois, sei lá, imagina, ir lá, passar tipo bué tempo, estar tipo fogo, criança, dorme e ela está tipo cheia de febre.
Oh, fogo, coitada. Coitadinha. É. Isso também acho que já me aconteceu, eu demorar algum tempo a ir ver o que é que se está a passar, pensar, ó, já vai dormir, e depois estava com febre, e por isso é que estava a resmungar. Também já me aconteceu.
Porque é tipo 80%, 90% das vezes só estão a resmungar.
Olha, eu tenho um episódio que me aconteceu que nunca te contei, e isto, eu, pá, a probabilidade de ter acontecido a alguém é tipo de 1%. Isto foi grave, para mim, na minha cabeça foi grave. Eu estava a pôr o prende Xuxa na sancha, tipo na camisola, na gola, e no momento em que eu estou a pôr o prende Xuxa, ela vira a cara e prende-lhe no lábio.
Coitadinho.
Sim, e eu demorei algum tempo a processar. De repente ela ficou a olhar para mim tipo bem assustada, e de repente eu vi que, tipo, eu não, porque imagina, ela estava sentada ao meu colo, mas de costas para mim, estava virada para a frente. Sim. Eu não vi sequer. Tipo, ela do nada começa a chorar, eu tirei aquilo muito rápido, bem, apanhei um susto. Era daqueles que tinha tipo dentinhos, esquece, eu fiquei sentindo mesmo muito mal. Fiquei sentindo mesmo muito mal. E aí isso aconteceu.
Olha, mas uma coisa só não acontece a quem não é mãe, ou quem não está tipo muito tempo
com isso. Não, mas isto nunca aconteceu a ninguém, desculpa, estás a pôr o prende Xuxa e de repente vira a cabeça e pôs no lábio. Quem é que isto aconteceu? A ninguém.
Não, mas sabes que eu sinto que tipo há muito mais histórias, entre aspas, de bad moms do que de bad dads, porque tipo como são as mães,
na nós passamos mais tempo.
Que estão muito mais tempo, é normal que aconteçam muito mais...
E yeah, eu também acho.
Peripécias, não é?
É. Estamos, não é que vivemos mais sempre... tempo.
Exato.
Não é que nós sejamos piores.
Não.
Isto podia acontecer a qualquer pessoa. Imagina, foi tipo na hora certa, não, a culpa não foi minha. Eu ia a pôr e de repente
a culpa foi da Sancha também.
A culpa foi da Sancha, completamente.
Então olha, esta também é grave, porque a Vitória agora sabe tocar no elevador. Ela monta de vezes, tipo, abre, às vezes tipo, eu estou a fechar a porta e ela sai, vai a correr e abre o tipo, clica no elevador. E ela... No outro dia, ok, isto não é uma história minha, mas agora também é a minha história. O Patrick, como vocês sabem, é super cautious com tudo. Então ele está-me sempre a dizer, tipo, está-se a dizer à Vitória, atenção às mãos, não ponhas as mãos no elevador, porque tipo, as portas vão se abrir e vais ficar como presa, tipo, quando se abre aquilo dobe. Uhum. E sempre, tipo, obviamente que isto não vai acontecer. E no outro dia, tipo, há um mês atrás, aconteceu, tipo, a porta abriu, só estava lá com a mão entalhada a mão. Tive que lhe tirar a mão, estava mesmo, tipo, presa. Foi horrível, estava-me a sentir, tipo, super mal. Tipo, porque é que... Eu achei que isto não ia acontecer e aconteceu. É obviamente que o Patrick, mais uma vez, teve que ter razão. E depois é super enervante. Enfim, isto para dizer que... pá, tenho imenso medo que ela se meta dentro do elevador. Mas pensei, qual é a probabilidade? E agora esta rapariga escreveu e disse: esqueci-me de alguém em casa e deixei a porta do elevador encostada. É daquelas que têm tipo porta que se abre e fecha.
Uhum.
Por ser tão pesada, nunca achei que o meu bebê de 1 ano e tal ia conseguir abrir. Muito menos enfiar-se lá dentro e descer de 13 andares. Foi um susto em peras. Não sabia se ia de escadas a correr ou se esperava por outro elevador. Entretanto, o elevador onde ela ia parou, próximo do nosso andar, e desceu com o resto com companhia. Cheguei ao resto de chão a chorar e em pânico, e ela tinha descido sempre sossegada ao canto do elevador, segundo um amável vizinho.
Coitadinha.
O pânico.
Isso é muito assustador. Tu viste aquele vídeo do metro em que a mãe está a entrar no metro? E as portas estão a fechar e ela não consegue pôr a tempo o carrinho dela com o bebê.
Não.
E ela... Tu não viste isso? Eu tenho que te mandar. Por favor, se alguém viu este vídeo, mandem-me, porque agora, tipo, estar a procurar o vídeo, não sei como é que eu consigo. Mandem-me para eu mostrar à Madalena. Isto ficou viral. É tipo no metro, e a mãe está a entrar com o carrinho de bebê e entra ela primeiro, tipo de costas, e está a puxar o carrinho. Só que entretanto as portas já estão a fechar e ela só teve tempo de largar o carrinho e ela ficou dentro do metro e o metro foi, vazou. E houve alguém que estava na estação que foi logo tipo buscar o carrinho e esperar com o bebê e não sei o quê. E acho que a mãe depois saiu na outra estação. Acho que depois no vídeo contam a história. Saiu no outro e voltou para trás. E essa pessoa ficou à espera com o bebê. Pronto.
Pá, sabes que a minha mãe, tipo, não era bebê, mas tinha para aí 5 anos. E também, tipo, imagina, correu. Estava com a minha avó, tipo, largou-lhe a mão e correu, tipo, para o metro. E entrou quando as portas fecharam. E, tipo, foi sozinha até casa. Demais não havia telefone, porque ela tinha 5 anos, tipo. Foi tipo até casa, minha avó também em pânico, não sabia nada dela, e ela foi tipo sentada no comboio, tipo até casa, e depois é que lá se encontrou com a minha avó.
Aí, antigamente as coisas deviam ser tão mais complicadas, sem telemóvel, sem nada. Já me aconteceu, agora de repente, estava-me a lembrar dos meus pais, aconteceu-me muitas vezes, estranhamente, eu perder-me em supermercados quando eu era pequenina. Eu cheguei a perder-me. E ter de ir a um balcão perguntar às senhoras, tipo, pedir para chamarem o meu pai.
Pá, o meu maior pânico de me perder não é perder-me, é porque a minha mãe vai sempre aos balcões e depois é super vergonhoso. Não, olha, pá, há 4 anos, eu ainda não tinha a Vitória, mas já estava com o Patrick. Estava no Fórum Sintra. Fórum Sintra. 21 anos. E a minha mãe. Tipo, eu estava sempre a tria, a minha irmã também tinha deixado o telefone com a minha irmã e só isso, tipo, eu e a minha irmã. Francisca e Milena Mateus. Chama-se logo com informação. O senhor segurança ficou verde a olhar para nós. Porque obviamente ninguém ia falar de dizer que tinha perdido as filhas. Ele deve ter pensado que tinham tipo 3 anos, não é? Não 21 e 20.
Yeah.
Tipo, estás a perceber?
Enfim. Eu estou a imaginar mesmo a tua mãe ir ao balcão, perdi as minhas filhas. Toda a gente foi preocupada.
Eu agora tenho pânico. Olha, no outro dia fui ao junto com a minha mãe. Foi quando vim cá a Portugal. Quando fui a Portugal, tipo, há 2 meses e não tinha... Lembras-te que eu não tinha telefone, tipo, o meu cartão sempre não funcionava.
Uhum.
Então, tipo, não consegui ligar à minha mãe. E, tipo, perdi-me no Jumbo. Pá, e o meu maior medo era mesmo que a minha mãe me fosse chamar informações e tivesse que aparecer de lá, tipo, com o carrinho com a Vitória no balcão.
Sim.
Ao menos que ela tivesse que perdeu a Vitória. Tipo, era menos mal. Next, queres ler a outra?
Quero. Espera aí. A minha mãe encaixou mal a Baby Cock no carrinho e ela caiu com a minha irmã de 3 meses de cara. Diz-me que é por isso que a minha irmã tem uma dupla como é que foi isto?
Escoliose.
Ok. Mas olha, aconteceu. Bela, saudável e feliz neste momento com 28 anos.
Adoro.
Toda a gente deixa cair. Se as pessoas fossem presas, estávamos todas presas.
Estava tudo por causa disto. Eu acho que ninguém fala, acho que temos que falar abertamente sobre... Podia ser mais comum.
Yeah, mas também há um certo... filho, sim, mas também há um certo perigo em normalizar. Porque depois também o pessoal anda muito à vontadinha e não é?
Exato.
Temos que proteger também os direitos das crianças, também não é assim.
É verdade, não deixem aqui os vossos filhos. Nós não apoiamos deixar aqui os nossos filhos. Só que a verdade é que eu acho que é muito mais corrente e fácil do que se pensa. Porque eles decidem tipo virar-se e mexer-se.
Eles fazem por isso, no fundo.
Exato. É assim, a culpa é vossa, não, é dos bebés, mas como eles não podem, tipo, ser ainda responsáveis pelas suas ações, cabe a vocês.
Somos nós responsáveis. Então, lê a tua próxima.
A minha história foi no começo deste ano, quando a minha filha ainda ficava comigo 24/7. Estava a terminar o almoço e ouvi um grito e choros na sala. Fui a ver, achar que não era nada e estava lá a minha filha cheia de sangue na roupa e com a boca ensanguentada. Não sei como, mas ela conseguiu morder a língua até o outro lado. Oh, meu Deus. Liguei à ambulância, fomos ao hospital e ela tinha 13 meses e teve colado 3 pontos na língua. Um desastre. Depois disso, senti mesmo que não há nada que possamos fazer às vezes. Eles simplesmente vão se machucar.
Sim, isso foi... Imagina, há coisas
que... Não há nada que possas fazer.
Exato, há coisas que vão acontecer e nós temos
totalmente de... culpa da criança. Sim. A culpa é sempre deles.
Mas não é muito lixado lidar com esta sensação de tu não controlas? Percebes? É que tu não, há coisas que tu não controlas. Eu tenho imenso medo das coisas que não controlo.
Sim.
Causa-me ansiedade.
Eu comecei tipo, a chorar porque pensei, imagina, aqui a pré é obrigatória a partir dos 3 anos, a menos que decidas fazer ensino doméstico. E, pá, eu estava a pensar, como é que eu vou lidar com a minha filha para a escola? E saber que há crianças que vão ser más para ela.
Eu sei exatamente o que tu... Eu falei com algumas meninas do grupo e contigo. Na altura, quando o Mateus e a Emma entraram em setembro na escola, o meu medo era... Tipo, eu estava a imaginar eles no canto, em algum lado, sem amigos, a chorar, a querer-me e a sentirem-se tristes. Tipo, estava-me a causar uma dor tão grande no coração, achar que eles podiam se sentir tristes. Eu estava só a chorar, a chorar, a chorar, a pensar, eu não quero que os meus filhos não tenham amigos. Claro que isso não aconteceu. Mas sim, as cenas que tu não controlas são as mais assustadoras.
Sim, pá, porque às vezes, tipo, vou ao parque infantil com a Vitória, estás a ver? Ao parque infantil. E estão lá outras crianças. E às vezes estão, tipo, sei lá, a fazer cenas parvas de crianças, tipo, a correrem bué rápido à frente dela e, tipo, ela vai quase cair e eu penso... Estás a ver? Eu penso, tipo, coitada, tipo, não merece, eu capricho de tudo do mundo.
Mas depois também, mas o que me ajuda a lidar melhor com essas situações é pensar, tu também já foste criança. E tu lidaste bem com as coisas?
Sim, mas também sofreste, tipo, sei lá, eu lembro-me de não ter amigos numa altura, ou tipo, não... Estás a ver? E não tenho a minha filha. E depois é tipo, obviamente que é inevitável, nós não estamos a... Toda a gente sofre, e sofrer é bom porque faz-te dar valor, tipo, à felicidade e essas coisas todas, e vamos experienciar tudo, e não podemos proteger os nossos filhos de tudo, tipo, eu sei racionalmente. Mas irracionalmente é bué...
É muito difícil,
esquece. É muito difícil, porque tipo, cair e não sei o quê, pá, podes para almofadas, podes... Ah, mas há coisas que não vais conseguir para almofadas na vida, não é?
É, proteger os sentimentos, é mesmo uma coisa... Epá, é muito complicado. Olha, só a única coisa que temos de fazer é ensinar, sei lá, tipo, o valor delas, independentemente dos outros. E o que é que eu disse agora? Eu disse bem, independentemente.
Disseste bem.
Do mundo à volta, tipo, não esquecerem o valor que têm e o que realmente importa. Opá, que filosófica.
Não, mas eu acho que é super importante. Eu acho que, imagina, criar filhos que sejam, tipo... precisem mais da opinião deles do que a nossa, ou que não se importem de desiludir ninguém, mesmo que essas pessoas sejamos nós próprios.
É a maior arma que eles podem ter.
Porque, tipo, eu acho que é bem importante que eles saibam o valor deles, sem saber que, tipo, não depende de nós, nem das outras pessoas, nem de...
Exato. E podíamos acabar aqui agora.
Ler, estamos 35 minutos, estamos nos 51.
Ok, sobre a minha partilha de pior mãe do mundo... dei durante os primeiros 9 dias a vitamina D nos olhos.
Desculpem.
Ok. Ok. Dei durante os primeiros 9 dias a vitamina D nos olhos à minha filha. Achei que era um óbvio. Era óbvio que eu... Que gotas são para os olhos. Quando me apercebi, chorei compulsivamente durante 2 dias. Devia ter chorado durante 9 dias, também foi durante 9 dias. Podia ter chorado mais um bocadinho, também chorou pouco. Fomos logo à pediatra e ela disse que não tinha mal e o importante era eu parar de chorar. Ai, que no máximo que lhe hidratei os olhos e que os medicamentos de bebê são seguros para este tipo de casos. E eu em pânico total. Não tinha amigas com filhos, nem nunca tive bebés por perto, não sabia melhor. Agora até posso partilhar e não morrer de tristeza, mas na altura não contei rigorosamente a ninguém. Não partilhem o meu nome, por favor. Ok, Rita. Então, estou a brincar.
Ela não se chama Rita, promise.
Isto foi muito engraçado, desculpa.
Okay. Tipo, imagina, eu compreendo o pânico na altura, mas agora tenho muita piada.
Não, isto foi... Isto parece um filme de comédia.
Pá, tu sabes
faz que é uma
vitamina aquilo... qualquer. A vitamina K ou K, que eles dão tipo logo ao nascimento. E eu não sei porquê, mas meti na cabeça que tinha que dar em casa. E a minha médica passou-me vitamina D. Para mim. Só que não dizia vitamina D, dizia tipo outra cena qualquer, na embalagem. Olha, não sei. Eu estava a devitar tipo... com baby blues, não sei o que é que estava. Mas a Vitória tinha para aí, sei lá... 2 meses... E eu, tipo, tinha ido buscar medicamentos para ela e para mim. E, tipo, eu tomo vitamina D, a minha médica passa-me aqui em França, eles passam bué, porque nós não temos sol, não é? Na seca. E é, tipo, aquelas cenas de vidro que tu partes e bebes. E eu não sei porquê, mas achei que isso era para a Vitória. Então dei-lhe a cena de vitamina D, para além das gotas que ela tomava todos os dias, vitamina D.
Tu estavas mesmo a achar que ela precisava.
À tarde. Tipo, e depois fui dizer ao pediatra, ah, sim, já lhe devia. E ele, tipo, mas como assim? Pá, depois fizemos que eu tinha feito uma alta confusão e ele disse que, oh, pá, que não fazia mal, Deus. Mas para deixar de lhe dar as gotas.
Isso é...
E a partir daí nunca mais lhe dei, se calhar devia voltar a dar, porque isto já foi há mais de um ano. Tu dás as gotas à Sancha, tipo, nunca te esqueces. E ao Lucas.
Espera, desculpa, à Sancha?
À Sancha? Que é pessoal, é diferente. Aqui é obrigatório até aos 3 anos.
Ah, à Sancha já não dou há imenso tempo.
Pá, aqui
oh, é... a minha filha, acho que foi quando fez um ano que parei de dar. E mesmo assim, se foi até um ano, foi com sorte. Olha, pá, sinceramente não sei.
Sabes, aqui é mesmo cenas.
E pode ser importante dar.
E mas eu esqueci, quer dizer, quando ela era bué pequenina, não. Pá, até aos 6 meses eu acho que tinha ali uma rotina, mas depois de 6 meses já é tipo...
Era quando olhava para o frasco.
Fogo mesmo.
Basicamente. Ia contar, pronto, isto fez-me lembrar esta situação quando tu bebeste azeite no restaurante.
Quando eu bebi azeite no restaurante. Pá, eu acho que contei isto, eu não sei se contei isto no podcast, mas tipo, se não contei... Muito resumidamente, o Patrick levou um restaurante mega fancy, mega fancy, eu estou habituada a ir ao McDonald's, e a senhora, tipo, eu pedi uma entrada, e depois a senhora trouxe uma cena, e eu achei que ela tinha dito que era uma infusão. Aparentemente era uma infusão, mas de azeite, e eu, tipo, vi aquilo, e foi um bocado estranho, e o Patrick virou-se assim, falando isso é azeite. É, portanto, eu
mas tipo, porque vinha de azeite. Pois, mas vinha num copinho.
Vinha num copinho tipo de café, em minha defesa. Eu tinha que assinar bem um copo de café, era só tipo um copo. E eu assumi que era de café. Mas pronto, estou aqui, estou viva. História para contar.
Eu achei hilariante esta história. Opa, agora só penso na nossa única amiga, que também num evento que nós fomos. A Ana estava a pôr... Como é que ela estava? Ah, ok, o gel das sobrancelhas. Estava a pôr nas pestanas. E a perguntar se estava a pôr bem.
Isso é a mesma Ana. Mas Ana também é bem falsa, ela não ouve o nosso podcast, porque senão já tinha ouvido nós todos os episódios contamos que queria sobre ela.
Yeah. Ela está sempre a dizer, ah, vou ouvir, agora vou ouvir, não sei o quê, depois nunca ouve.
Quando ela nos vier, tipo, nós sabemos que ela ouviu, quando ela nos vier dizer, desculpem, porquê é que não sei quantas pessoas sabem
sobre
que
mim?
Anjos e que eu pentei as sobrancelhas com gel, as pestanas com gel de sobrancelhas.
Ai, desculpa, Ana, é melhor parares de contar-nos coisas porque nós usamos o teu conteúdo para fazer conteúdo no podcast.
Usamos-a para subir na fama. Temos que convidar a Ana para um episódio especial.
Ela tem de fazer parte. Acho que as pessoas querem ouvir a parte.
Acabámos as histórias.
Gostei muito, achei que ia haver coisas muito piores.
É isso que eu estou a dizer.
Muito soft.
Toda a gente já deixou cair uma criança. Não houve assim, quer dizer, imagina, houve cenas más, tipo...
Dramáticas, que, vá, pronto.
Dramáticas, né? Tipo, pôr um filho no elevador e fechar um filho no carro, tipo, compreende, seja bem em pânico. Mas não houve nenhuma história que eu comece, tipo, fogo, e és um bocado má mãe. Não, não houve nenhuma. Não tivesse deixado essa sensação.
Eu sei uma boa. Ai. Boa no sentido de ser má. Queres que eu conte? É dramática.
Foi a tua
mãe. Não.
Foi a tua mãe.
Não, não, essa tinha muitas histórias para contar, mas não foi a minha mãe. Aqui na rua aconteceu uma coisa bastante dramática e depois não sei como é que ficou a situação porque a senhora entretanto mudou de casa ou foi presa, não sei. Então, sim, a senhora saiu de casa, acho que foi ao supermercado e deixou a filha pequenina em casa sozinha e a filha pequenina caiu da varanda do primeiro andar, que ainda é grave, estás a ver, não é do resto, é do primeiro andar. Sim, caiu. Mas não... Aparentemente, pronto, a menina foi para o hospital, mas ela caiu e ficou ali sossegada, parada, até verem o que aconteceu e irem buscar e à procura da mãe, não sei o quê, um drama na minha rua e blá blá blá. Mas a menina aparentemente ficou bem. É tipo como os gatos, caiu bem, sabes, que sabe aterrar. Mas foi, para mim, eu achei mesmo tipo, oh, meu Deus. Mas pronto, agora fora este drama, temos...
Estamos.
Terminámos da pior maneira.
Terminámos da pior maneira. Pronto,
só uma mensagem de como é que se diz? Esperança.
Só para saberem. É só para saberem que não são más mães. Tipo, as más mães existem.
Há piores que todas nós.
Mas há piores.
Acho que vão embora.
Acho que vão embora. Há aqueles animais que comem as crias.
Madalena, esse conteúdo é muito giro. Esse livro, exato, é um livro que, pronto, faz-nos logo sentir melhor só o facto de pensar que há mães no mundo animal que comem as crias.
Que se afogam, que lhes dão cocô.
Yeah. A comparar com o mundo animal, nós somos impecáveis.
Vamos fazer um sorteio para o podcast.
Olha, era uma boa ideia.
Está agora a decorrer o primeiro giveaway ou ainda não começámos?
Está precisamente agora, neste momento, a decorrer o nosso primeiro giveaway. Então, as patronas, agora, a partir de agora, quando subscrevem ao Patreon, todos os meses vamos ter um giveaway a decorrer de um miminho.
Aqui, pronto, das há de ser o vibrador tira borbotos, mas ainda não está previsto para já. Ainda estamos em negociações.
Ainda estão a fabricar, ainda estamos a escolher se vamos fazer em Guimarães ou não. Que é onde se faz tudo.
Ela faz só as toalhas e depois ao lado tem a parte do vibrador e borbotos.
Estamos a negociar as condições. Não, portanto, não é este mês. Mas nós devemos anunciar os produtos ou não?
Sim, podemos anunciar.
Mas assim, estamos a fazer uma
pulpa. Então não anunciamos, é segredo.
É surpresa. Ficam só a saber que se subscreverem, todos os meses vai haver um sorteio bom. Assim, não é um carro. Ainda não chegámos a esse ponto. Um dia pode ser um carro. Portanto, se quiserem começar já a participar, nunca se sabe, não é?
E sabem a história do pudim, em primeira mão.
Agora já sabe toda a gente. Mas sim, histórias como o pudim.
Sim,
como...
mas eu acredito que ainda vai voltar a acontecer. Sei lá, com o quinto filho, ou com um gato, ou... tem cerveja a sonhar, já pensa que era Coca-Cola.
Não, acho que houve uma altura que eu estava muito desleixada e agora estou mais cautelosa. Faz sentido o que eu estou a dizer, não estou?
Sim.
Pronto, é isso. Acho que agora tenho mais cuidado porque acho que já fiz muita borrada. Então agora tenho um bocadinho mais cuidado. Mas mesmo assim nem podia ao Lucas. Yeah. Pronto, é coisas que acontecem que aí nunca.
Exato. Está cá, está vivo. Pronto, olha.
Não morreu, para não.
Mais cedo ou mais tarde acabam todos no McDonald's, não é isso que disse?
Yeah. Mais cedo ou mais tarde vai ao McDonald's, portanto. A Sancha adora Mac.
Opa, a Vitória gosta, mas é tipo de batatas. Não, também gosta de nuggets.
É os nuggets, é isso que a Sancha gosta, de nuggets e de batatinhas.
Exato. E pá, mas outro dia comprei-lhe lá batatas, tipo dei-lhe as minhas, acabou de comer, mas eu comprei aquelas cenouras, pensei tipo, vamos comprar algum.
Já provaste?
Já, ela por acaso gostou.
Gostou?
Já, gostei. Já, são um tipo doce e não sei o quê, ela gostou. Okay. Pá, demorou imenso tempo a comer, porque ele é barris, não é? Se tem cenoura crua.
Pois foi isso que eu achei que podiam fazer ali uma receitinha melhor. Yeah. Mas pronto, assim.
A minha mãe disse assim: ai, coitada, ela vai comer isso. Mas isso não tem jeito nenhum. Isso, mãe. Foi o seu segundo McDonald's. Pá, no primeiro, mas também são todos um flop, porque assim, eu tento sempre ser pseudo boa mãe do McDonald's. A primeira, comprei-lhe umas cenas cá aqui, são batatas fritas de legumes. Aquilo era horrível, intragável, ela não conseguiu comer. A segunda vez foram as cenouras baby.
Mas pronto. A batata é saudável, a batata vem da terra.
É verdade.
Para mim, desde que venha da terra, é saudável.
E o pior é que assim, ela não come meio que sozinha, não é? Como quando nós estamos a comer, portanto, se não comeres batata, tipo mesmo que eu não lhe compro batatas para ela, como as minhas. Mas pronto.
Mais vale comprar para ela, para teres mais para ti.
Exatamente. Lol. Às vezes já tenho. Mas pronto. Bem, pessoal, espero que tenham gostado deste episódio. Não se esqueçam de subscrever ao Patreon se quiserem ter acesso ao tema dos episódios, mesmo que não tenham direito a escolher todos. Votações exclusivas, decidir os desafios dos episódios, ter acesso a giveaways e estar no nosso grupo WhatsApp, que nós adoramos com todo o nosso coração. Beijo, mini milfs. E é isto. Vemo-nos na próxima semana. Tchau.
Ficaste a falar sozinha, desculpa. Yeah. Eu fiquei a pensar quando é que ia intervir, só que não estava a perceber quando é que tu ias parar.
Eu acho que entrei a pé juntos. Yeah. E pronto, só
tu deste o mergulho, sabes quando mergulhas na piscina com a amiga e a amiga fica vi. Atrás.
Yeah, eu só fui estamos num quarto. Yeah. Com graças. Tchau, tchau.
Pronto.
Podes dizer tchau agora.
Ah, vou parar. Queres que eu diga agora? Esta parte fica toda?
Yeah, podes dizer.
Desculpem, vou só despedir para não ficar mal. Até ao próximo episódio. Tchau.
Tchau.
Este é o podcast onde nós falamos sobre tudo e sobre nada.